Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 11 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia, mudança do clima.
Preocupada com os impactos de fenômenos climáticos intensos, Companhia Nacional de Abastecimento propõe estratégia conjunta com 19 países.
A ideia é que nações latino-americanas tenham resposta conjunta e rápida em situações de calamidade.
Brasil está apresentando sua experiência em logística e sugere a criação de um protocolo com os vizinhos. Luciana Colares de Holanda.
O objetivo é mapear a capacidade de armazenamento de cada nação e identificar onde estão os estoques, permitindo o envio de mantimentos com rapidez.
Você vai ouvir também Mulheres na Ciência.
Na nossa entrevista do dia, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, fala sobre as políticas públicas para incentivar a carreira acadêmica de meninas e mulheres.
Se a gente, a maioria da iniciação científica chega a mais de 64%. Aí quando chega no topo da carreira, na produtividade, a gente vai para 35%. E nós queremos que as meninas se vejam, não é? Que elas possam dizer, eu posso também.
E ainda, comércio varejista tem o melhor janeiro dos últimos 20 anos.
Vendas cresceram 2,8% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Fortes chuvas, seca extrema. Os efeitos das mudanças climáticas impactam a agricultura e a alimentação das pessoas.
Por isso, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, anunciou hoje um investimento de pouco mais de 5 milhões de reais para a criação de um sistema de abastecimento integrado para situações emergenciais.
A estratégia tem como objetivo fazer com que 19 países da América Latina e Caribe atuem de forma conjunta em episódios que envolvam fenômenos climáticos intensos, com resposta rápida e auxílio mútuo.
Representantes de 9 países da América do Sul estão reunidos em Brasília para buscar e integrar soluções diante de eventos climáticos extremos. São 2 dias de discussões sobre como agir de forma conjunta diante dos impactos da mudança do clima sobre a agricultura, o abastecimento de alimentos, a soberania alimentar e a segurança nutricional na região. O presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, destacou a importância da cooperação rápida entre as nações vizinhas.
Como nós vamos conjuntamente enfrentar os efeitos das mudanças climáticas que não têm fronteira de um país ao outro? Nós apresentamos aqui um desafio de que a gente possa, a partir de agora, com muita rapidez, possamos produzir um estudo conjunto dos países da nossa rede sobre as reservas estratégicas de alimentos. Qual é a nossa capacidade individual e conjunta de enfrentar eventos extremos que essa mudança climática está produzindo? Estamos propondo também a elaboração de um protocolo onde nós podemos atuar ajuda mútua com mais rapidez nos momentos de urgência, que é o que nós vemos passando também no nosso país. Nós estamos trazendo um aporte de recursos no valor de US$ 1 milhão para que a gente possa trabalhar nesse protocolo, nessa estratégia conjunta imediatamente.
O projeto integra os esforços da rede de sistemas públicos de abastecimento, composta por 19 países da América Latina e Caribe, para fortalecer a segurança alimentar na região. O objetivo é mapear a capacidade de armazenamento de cada nação e identificar onde estão os estoques, permitindo o envio de mantimentos com rapidez às populações atingidas. O chefe de Relações Internacionais da Conab, Marison Marinho, reforça a importância desse mapeamento de dados.
A Conab está propondo uma criação de um fundo de reserva ou reserva estratégica de alimentos, que a rede estude aonde estão posicionados os alimentos, qual a capacidade de armazenamento e de estoque de alimentos na região. Da mesma forma que a gente vai propor protocolos de atendimento de resposta rápida. A gente viu esses eventos climatológicos extremos, às vezes a demora de alguns países fazerem as doações de alimentos para aquelas pessoas que são atingidas por esses eventos climatológicos extremos.
A Conab vai compartilhar sua experiência em logística de doação e sistemas de inteligência para que a rede tenha dados precisos na tomada de decisões. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
máquinas e equipamentos adaptados à realidade da agricultura familiar, os pequenos produtores conseguem aumentar a produtividade e modernizar a rotina de trabalho.
No Plano Safra da Agricultura Familiar 2025-2026, o programa Mais Alimentos registrou crescimento na contratação de crédito para máquinas, equipamentos e implementos agrícolas.
Nos primeiros 7 meses da safra atual, o volume de financiamentos contratados ultrapassou os 9 bilhões de reais.
E esses resultados serão destaque na Feira Nacional de Máquinas e Tecnologias da Agricultura Familiar, que acontece de 16 a 18 de março em Campinas, São Paulo.
Promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em parceria com a Embrapa, o evento reunirá agricultores, pesquisadores e empresas do setor.
Para o ministro Paulo Teixeira, a feira será um marco sobre o uso de novas tecnologias e da mecanização para os agricultores familiares.
O nosso grande desafio no Brasil é mecanizar e tecnificar o agricultor familiar para melhorar a produtividade e diminuir a penosidade no campo. Da mesma forma que o grande já tem acesso, o médio já tem acesso à tecnificação e à mecanização, o pequeno também deve ter. E por essa razão que nós estamos realizando a Feira Nacional de Mecanização da Agricultura Familiar.
As informações sobre a feira estão disponíveis no site gov.br/mda.
Um elo entre a conservação ambiental e o desenvolvimento econômico.
Essa é a essência do Serviço Florestal Brasileiro, que atua há mais de 20 anos promovendo o manejo sustentável das florestas públicas do país.
58% do território nacional é coberto por vegetação. São quase 5 milhões de quilômetros quadrados de florestas que dão ao Brasil o título de país com a segunda maior cobertura florestal do planeta, perdendo apenas para a Rússia. E há 20 anos, quem promove o uso econômico e sustentável dessas localidades, gerando emprego e renda por meio do manejo sustentável, é o Serviço Florestal Brasileiro, como destacou o diretor-geral do SFB, Garo Batmanian.
Desde o início, o desafio foi o de fomentar a produção de madeira de forma legal, sustentável, gerando oportunidade para as comunidades locais, com regras claras, baseadas nas melhores práticas definidas pela ciência.
Outra atribuição do órgão, que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, é a coleta de dados para o Inventário Florestal Nacional, uma espécie de censo da biodiversidade. Os números ajudam a direcionar políticas públicas para quem vive das e nas florestas. Gente como a Carmen Lúcia Barbosa, artesã e agricultora do município de Mojuí dos Campos, no Pará, que aprendeu técnicas para explorar as riquezas das matas e gerar renda.
Eu chego debaixo de uma árvore, eu vejo um monte de semente, né? Aí eu fico olhando, aquela semente dá para mim fazer alguma coisa. O que eu faço? Eu pego ela, boto dentro de um saco, levo para casa e deixo lá. Depois, quando eu tenho um tempo, eu vou fazer um artesanato.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou algumas medidas adotadas pelo governo para o fortalecimento desse trabalho de exploração sustentável do meio ambiente.
O serviço florestal precisa cada vez mais ganhar corpo. Nós já colocamos mais de 1.500 novos servidores, aumentamos em mais de 100% o orçamento do Ministério.
Para celebrar os 20 anos do Serviço Florestal Brasileiro, está em cartaz no Museu da República em Brasília a exposição O Brasil das Florestas. A exposição está aberta ao público gratuitamente até 1º de abril. Reportagem Graziele Bezerra.
Quando começam a vida profissional como pesquisadoras e cientistas, as mulheres são maioria, em uma proporção de quase 2-1 em relação aos homens.
Mas ao longo da carreira, a proporção se inverte nos cargos de liderança e gestão na área de ciência e tecnologia.
Segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, esse fenômeno se deve a fatores estruturais que prejudicam a evolução e a ascensão das mulheres.
Nós conversamos com ela hoje sobre o que tem sido feito pelo governo do Brasil para reverter ter esse cenário e estimular o desenvolvimento acadêmico feminino. Acompanhe.
Ministra Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, um prazer enorme ter a senhora com a gente aqui na Voz do Brasil.
Prazer é todo meu, Mariana, poder conversar aqui com
todos os espectadores, né, e poder contribuir com o debate sobre o país.
Ministra, a gente está no mês das mulheres, então eu queria começar essa entrevista com a gente falando sobre os incentivos para elas no âmbito das pesquisas científicas. Explica para a gente o que é o chamado efeito tesoura e o que, que tem sido feito para estimular a permanência das cientistas na carreira, especialmente depois da maternidade delas.
Então, Mariana, nós somos a maioria das acadêmicas do Brasil, somos a maioria dos mestres e doutores. No entanto, na permanência da carreira científica e no topo da carreira vem o que a gente chama efeito tesoura, que são esses condicionamentos de uma cultura machista que tem na sociedade que acaba impedindo a permanência e a ascensão. Então, nós estamos estimulando de diversas formas, seja com regras no CNPq, por exemplo, cientistas jovens que viram mães, muitas vezes os prazos de entrega dos trabalhos, nada mudava. Então, a gente mudou, não é, muito dos critérios para as entregas dos resultados da pesquisa, e isso estimula a permanência das meninas e mulheres, para além da questão dos cuidados de uma maneira geral, dos idosos, que é a chamada dupla ou tripla jornada que as mulheres fazem no dia a dia no país. E isso não é diferente quando se trata das mulheres cientistas ou que entram na carreira científica. Então, esse é o fenômeno. E com isso a gente perpassou várias das nossas ações, botou corte de gênero. Quando tem edital, seja de empreendedorismo, tem que ter ali uma participação feminina. Alguns programas têm equidade de gênero. Nós fizemos premiações, nós fizemos seminários, nós fizemos corte de gênero nos editais e ainda mudamos regras no CNPq. Então, a gente está chamando isso de política de empoderamento das meninas e mulheres na ciência. A ciência é feminina e a gente precisa garantir essa visibilidade, inclusive, né, que tem muitas mulheres de destaque na ciência e tecnologia brasileira.
Aliás, a senhora mencionou aí política nacional de empoderamento de meninas e mulheres em ciência e tecnologia. Pelo nome, a gente pode entender que se trata também de incentivos desde a fase escolar, já que meninas e mulheres, né?
Sim, sem dúvida, não é? Por exemplo, nós temos o programa Futuras Cientistas, que é um caso de sucesso. Começou no Centro Tecnológico do Nordeste, eu acompanhei isso desde o tempo que eu fui deputada federal, e quando eu virei ministra, nós demos escala nacional a esse programa, pela eficiência dele. 80% dessas meninas de escola de ensino médio, de escola pública, elas têm acesso a laboratórios e a resultante é que 80% delas passaram no Enem e mais de 70% delas foram para as carreiras de ciência, tecnologia e ciência da computação e exatas, né? Engenharia, ciência da computação e exatas. Porque, embora nós sejamos a maioria, né, todas as áreas de conhecimento, nessas áreas nós ainda não chegamos a 36%, em algumas áreas a 16%, na área de TI. Na economia, a gente tem uma presença de 16,7%, ou seja, essa é uma área que a gente precisa dar atenção, porque embute aí uma barreira psicológica, né, de que isso não é lugar de mulher, e a gente precisa dizer em alto e bom som que ela pode estar na ciência e pode estar nas carreiras de engenharia. Eu, na minha turma, eu sou engenheiro eletricista, na minha turma tinha um 6 de 40. E a gente precisa estimular a participação, porque isso ajuda não só a inclusão social, mas isso ajuda a qualidade, porque a diversidade leva a uma qualidade na produção científica.
Uma multiplicidade, né, de visões. A senhora falou do Futuras Cientistas, e a gente segue aqui mencionando o estímulo às meninas, né, para que elas queiram seguir carreiras científicas. O programa tem uma visão também voltada para estimular as referências, né, de cientistas, mulheres, para não só para as meninas, mas acaba que para os meninos também. Isso ajuda a reformular essa cultura e diminuir essa visão machista, né?
Ah, sem dúvida, né? Um outro, além das Futuras Cientistas, a gente tem um outro edital que é 100 milhões de reais, que é meninas e mulheres, que também do CNPq, que vai para essas carreiras. Então, é rede, tem que ser três instituições diferentes que reúnem professor e aluno para um determinado desafio. Então, isso faz com que a presença, né, nessas áreas, quando você dá oportunidade, quando você estimula, ela tem resultados. E é nessa direção que a gente caminha com esses programas e editais.
Agora, voltando a falar do efeito tesoura, ministra, que me parece um nome muito, muito bom, porque dá mesmo essa ideia de que se cresce até um determinado ponto e aí depois vem um corte, né? Corte estrutural. O seu ministério tem desenvolvido também políticas voltadas para lideranças femininas e de gestão feminina na ciência e tecnologia, dentro dos ambientes de pesquisa. Que políticas são essas?
Há um estímulo nosso para esse papel de liderança. O CNPq, por exemplo, são 4 diretores, 3 são mulheres. Né? Na nossa secretarias, né, nós temos uma física mulher, além de diretorias, né, de uma maneira geral, unidade de pesquisa. Né, a gente tem uma presença feminina. O INT, que é uma unidade de pesquisa longeva do nosso ministério, que foi responsável pelo Proálcool, quem dirige é uma mulher. O Instituto Renato Acha, que é um instituto relevante na área de TI, quem dirige é uma mulher. Então nós temos várias unidades, estou dando esses exemplos, mas nós temos cada vez mais um esforço para presença de liderança. Então hoje a gente não chegou ainda aos 50%, mas a gente está nos patamares aí de mais de 40% de presenças, e também com a preocupação de raça. Né? Um dos nossos secretários é um funcionário de carreira negro de uma área estratégica que é de transformação digital. Então, essa visibilidade para nós tem um peso. A gente, por exemplo, colocou a Jaqueline Góes como uma espécie de embaixadora da ciência, né? Que é uma jovem baiana, negra, que foi responsável pelo sequenciamento do genoma, e nós queremos que as meninas se vejam, né? Que elas possam dizer eu posso também, porque ela vê outra pessoa igual a ela naquela condição, com aquele histórico dela. E o efeito tesoura é exatamente essa. Isso é retratado na prática, né? Se a gente, a maioria da iniciação científica chega a mais de 64%. Aí quando chega no topo da carreira, na produtividade, a gente vai para 35%. Que revela que nesse meio do caminho essas condicionantes impediram, né, a permanência e a ascensão. Então, as políticas que nós estamos voltadas para dialogar ou remediar aquilo que a gente identifica. Né?
Isso passa pela mudança da cultura, das instituições também, né, ministra? Que as particularidades do universo feminino sejam vistas como agregadoras e não como um empecilho, ou tragam prejuízo para as carreiras delas. Por exemplo, amamentar, ser mãe, enfim. Tudo aquilo que faz parte apenas do universo feminino, digamos assim, né?
E é excelência, né? Diversidade leva a excelência na pesquisa. E a gente, a gente está criando um comitê permanente para monitoramento dessas políticas de inclusão ou de inserção de equidade de gênero, racial. Exatamente nessa perspectiva de ser uma política sistêmica. A FINEP mesmo, que é uma agência, uma estatal autônoma, independente, uma agência de financiamento que opera o principal recurso de fomento da ciência e tecnologia, o FNDCT, ganhou um prêmio recentemente pelas políticas de fomento e incentivo às lideranças de mulheres nessa instituição. Então, a gente precisa.
Fala de política de fomento, a gente está falando de dinheiro aplicado na pesquisa,
né? E essa agência tem resultados de premiação exatamente por fazer uma política de ascensão de mulheres em cargo de liderança. Então, em função de liderança, e isso é real hoje, né? Afinal, a primeira mulher ministra da Ciência e Tecnologia é preciso dar conta desse processo, né? Depois de 40 anos. Então, tem uma responsabilidade de dar o exemplo e efetivar uma ação objetiva que garanta esse enfrentamento à desigualdade.
Muito bem, ministra Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, a primeira ministra em 40 anos da Ciência e Tecnologia. Um prazer ter a senhora com a gente aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Mariana, e conte sempre aqui com a nossa disposição e empenho para falar dos êxitos e avanços sob a liderança do presidente Lula que a gente tem realizado no nosso país. Afinal, embora ainda nós sejamos poucas, mas é a maior quantidade de mulheres na esplanada na história do país. São 10 ministras na esplanada do Ministério.
Em janeiro desse ano, o comércio varejista teve o melhor resultado dos últimos 20 anos.
Comparado ao mesmo mês do ano passado, o volume de vendas subiu 2,8%.
Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Em janeiro de 2026, o volume de vendas do comércio varejista cresceu 0,4% na comparação com dezembro de 2025, segundo a Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em relação a janeiro do ano passado, o volume de vendas do varejo teve alta de 2,8%. De dezembro de 2025 para janeiro deste ano, o comércio varejista registrou crescimento em 4 das 8 atividades pesquisadas. O destaque foi para artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, com alta de 2,6%, seguido por tecidos, vestuário e calçados, que avançou 1,8%. Também apresentaram resultado positivo outros artigos de uso pessoal e doméstico, com crescimento de 1,3%, e de hipersupermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que teve aumento de 0,4%. Já em relação a janeiro do ano passado, foi observado crescimento nas vendas em setores como móveis e eletrodomésticos, e no de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação. De acordo com o gerente da Pesquisa Mensal de Comércio, Cristiano Santos, o resultado de janeiro representa o ponto mais alto da série histórica.
Então isso coloca o volume de vendas do comércio varejista brasileiro num patamar bem alto, que é o patamar mais alto da série dos últimos 20 anos. Esse resultado foi bastante influenciado pela atividade farmacêutica. Essa atividade, inclusive, nos últimos meses, ela tem tido resultados bastante positivos.
Ainda na comparação com dezembro de 2025, o comércio varejista apresentou resultados positivos em 20 das 27 unidades da federação. Os melhores resultados foram em Rondônia, Pernambuco e Amazonas. Reportagem Márcia Fernandes.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai contratar consultoria especializada em inclusão digital. O objetivo é fortalecer a capacidade da instituição para avaliar e fiscalizar políticas públicas voltadas ao acesso à internet e às tecnologias digitais no Brasil. A contratação será feita em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O profissional selecionado vai analisar experiências bem-sucedidas no Brasil e em outros países. Também deverá estudar iniciativas relevantes, conversar com especialistas e elaborar relatório com recomendações. O estudo deve apoiar futuras auditorias e avaliações sobre inclusão digital e conectividade. As inscrições para participar da seleção estão abertas até 15 de março. As regras do processo seletivo foram publicadas em edital, que já está disponível no site do PNUD. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Carmen Lúcia faz homenagem no plenário do STF às mulheres da magistratura.
STJ valida notificação eletrônica a consumidor sobre abertura de cadastro não solicitado.
No TSE, julgamento de recursos sobre cassação do governador do Rio de Janeiro vai ser retomado em 24 de março.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
No início da sessão plenária do STF de hoje, a ministra Carmen Lúcia citou dificuldades enfrentadas por juízas e defendeu igualdade de condições entre homens e mulheres na carreira.
A fala da ministra foi feita em referência aos 5 anos da criação pela ONU do Dia Internacional da Mulher Magistrada, celebrado em 10 de março. Marcelo Della Libera.
A ministra Carmen Lúcia, única mulher na composição atual do Supremo Tribunal Federal, ressaltou a importância da data para reconhecer a atuação das mulheres no judiciário e reforçar a necessidade de igualdade de condição entre homens e mulheres na carreira.
Os discursos de ódio contra as juízas nas comarcas de interior são maiores do que em relação aos homens. Eu não gostaria de passar sem que houvesse o registro nosso, no sentido de que estamos todas juntas e juntos para fazer valer o inciso 1 do artigo 5º da Constituição Brasileira. Homens e mulheres têm direitos e deveres iguais nos termos dessa Constituição.
A ministra defendeu ainda uma transformação na sociedade para enfrentar a violência contra as mulheres.
É válida a comunicação eletrônica aos consumidores sobre a abertura não solicitada de cadastro, ficha ou similares.
Esse entendimento do STJ foi firmado em recurso repetitivo. Fátima Uchoa.
Com o julgamento em repetitivo, a tese deve ser seguida por todos os tribunais do país. A relatora na segunda sessão, ministra Nancy Andrighi, explicou que a jurisprudência do STJ evoluiu quanto à forma de envio da notificação ao consumidor, partindo de uma posição que exigia a comunicação por correspondência e vedava o aviso por e-mail, e depois passando a admitir notificações por meio eletrônico, como e-mail, mensagens de texto no celular e até WhatsApp. A ministra ainda salientou que é indispensável a comprovação da efetiva entrega ao destinatário, mas não há exigência de prova da leitura da notificação.
Pedido de vista suspende análise de recursos sobre cassação do governador do Rio, Cláudio Castro.
O julgamento vai ser retomado no dia 24 de março. Fábio Ruas.
Dois ministros já votaram pela cassação dos diplomas do governador do Rio, Cláudio Castro, do ex-vice Tiago Pampolha e do presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio, deputado estadual Rodrigo Bacelar. Eles são acusados de abusos de poder político e econômico nas eleições 2022. De acordo com o ministro vistor, Antônio Carlos Ferreira, o repasse de recursos do Estado foi em mais de R$500 milhões no primeiro semestre de 2022. Além disso, a contratação de mais de 27 mil servidores temporários sem urgência, necessidade, fiscalização e plano de trabalho permite concluir pelo desvio de finalidade nas contratações.
Norma coletiva que não estende benefícios de bancários a aprendizes é considerada válida.
A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho e envolve um caso do Itaú Unibanco no estado do Amazonas. Samanta Flor.
O Sindicato dos Bancários do Amazonas queria que aprendizes do banco recebessem benefícios previstos na convenção coletiva da categoria, como piso salarial, auxílio alimentação e participação nos lucros. Ao analisar o caso no TST, o relator ministro Amaury Rodrigues destacou o entendimento do STF de que acordos e convenções coletivas podem limitar direitos que não estejam previstos diretamente na Constituição. Com isso, a primeira turma considerou válida a norma coletiva que excluiu os aprendizes do direito a benefícios dos bancários. A decisão foi unânime, ainda cabe recurso.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova proteção a vítimas de violência doméstica contra pressão para retirar denúncia.
Avança a proposta que aumenta penas para homicídio e lesão corporal contra menores.
CPMI do INSS recorre à decisão do STF que suspendeu quebras de sigilo.
Boa noite.
Boa noite.
A morte recente de um adolescente de 16 anos em Brasília, vítima de agressões físicas, acendeu o alerta sobre a violência contra crianças e adolescentes.
Diante de casos como esse, a Comissão de Direitos Humanos aprovou o aumento da pena para crimes de homicídio e lesão corporal contra menores. Repórter César Mendes.
A morte do adolescente Rodrigo Castanheira, de 16 anos, após 16 dias internado em UTI por conta de agressões de um jovem, motivou a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a apresentar o projeto que muda o Código Penal para qualificar o crime de homicídio contra crianças e adolescentes. A proposta também aumenta de 1 a 2/3 a pena de lesão corporal contra esse segmento da população. Relatora, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, apontou dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública que mostram aumento de vítimas de crimes nessa faixa etária.
As taxas de mortes violentas intencionais de adolescentes registraram um aumento de 4,2% entre 2023 e 2024.
Aprovado com a presença da família de Rodrigo Castanheira, o projeto seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça. Se não houver recurso para a votação no plenário, poderá seguir depois para a Câmara dos Deputados.
E o plenário aprovou um projeto que impede a vítima de violência doméstica de desistir do processo contra o agressor por pressão ou por ausência na audiência de retratação.
A proposta insere na Lei Maria da Penha entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o pedido de desistência só ocorrerá a pedido da mulher antes da formalização da denúncia. Repórter Érica Christian.
De autoria da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, o projeto vai impedir que vítimas de violência doméstica cedam a pressões para não levarem adiante o processo contra o agressor. A proposta determina que a chamada audiência de retratação, momento em que a mulher se manifesta pela retirada ou não da denúncia, só deverá ocorrer a pedido dela antes de o juiz decidir se acata a acusação. A relatora, senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, explicou que o projeto inclui na Lei Maria da Penha o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que apenas a vítima poderá solicitar o agendamento e que a ausência dela não resulta em desistência tácita do processo.
Situações em que o caso é diretamente suspenso apenas reforçam a impunidade e aprofundam a sensação de desamparo que muitas mulheres sofrem no nosso país.
A senadora Margarete Buzetti, do Progressistas de Mato Grosso, afirmou que muitas vítimas de violência são coagidas a assinarem o pedido de desistência do processo.
Nós tivemos um caso no Mato Grosso que o cara estava preso, ele deu com um taco de sinuca nela, mas bateu, está tudo gravado. E aí a vítima fez uma declaração escrita lá que ele tinha que cuidar da família e tal, então era para soltar.
Aprovado sem mudanças pelo Senado, o projeto segue para a sanção presidencial.
Também foi aprovada a criação da comenda Laço Branco para homens que combatem a violência contra a mulher.
O nome faz referência à campanha que surgiu como reação masculina a um massacre no Canadá, quando 14 mulheres foram mortas por um atirador. Repórter Pedro Pincer.
A comenda Laço Branco será concedida a homens ou instituições que atuem pelo fim da violência contra a mulher. De autoria da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, o texto define que a comenda será entregue a até 3 homens ou instituições a cada premiação. A cerimônia deverá ocorrer preferencialmente na semana do dia 6 de dezembro, data em que é comemorado o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que faz referência vivenciar a tragédia da Escola Politécnica de Montreal, no Canadá, em 1989, quando um homem assassinou 14 mulheres. O massacre gerou manifestações em que homens usavam o laço branco como símbolo do combate a esse tipo de violência. Para Augusta Brito, o prêmio dará visibilidade ao compromisso dos homens no enfrentamento à violência doméstica.
A intenção de trazer foi dar visibilidade a essa pauta, ressaltar a importância da participação dos homens. Quando a gente conseguir realmente pautar e conversar diretamente com os homens, a gente vai ter realmente a não violência, né, contra nós mulheres, que é o que a gente tanto deseja.
Os nomes poderão ser indicados por qualquer senador ou senadora e, posteriormente, serão apreciados por um conselho composto por um parlamentar de cada partido político com representação no Senado.
E o Senado aprovou o projeto que garante às mulheres em situação de violência a prioridade na assistência social e psicológica no âmbito do SUS.
O projeto prevê, ainda, que as vítimas sejam informadas sobre a garantia da realização de cirurgias plásticas reparadoras. Quem tem mais informações é o repórter Douglas Castilho.
O Senado Federal aprovou o projeto que assegura a prioridade na assistência social e psicológica às mulheres em situação de violência no âmbito do SUS e do Sistema Único de Assistência Social. A medida visa prevenir e reparar possíveis sequelas decorrentes da agressão sofrida. O texto da Câmara dos Deputados sofreu alterações no Senado. Uma delas, proposta pela relatora na Comissão de Direitos Humanos, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, exclui a necessidade de a vítima comprovar a agressão e a causa da deformação estética, o que diminui a possibilidade de revitimização. Outra mudança obriga hospitais e centros de saúde pública a informarem às mulheres o acesso gratuito e prioritário à cirurgia plástica para a reparação das lesões ou sequelas de agressão. A relatora do projeto no plenário, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, falou da importância da aprovação.
Ele não só garante prioridade no SUS no atendimento, na assistência social, como também quando a situação de violência impôs a essa mulher algum tipo de lesão que exige reparação, que ela não precise ficar esperando na fila do SUS.
A matéria agora retorna à Câmara dos Deputados.
A CPI do crime organizado ouviu o ex-presidente da Riag Investimentos, João Mansur. Amparado por um habeas corpus, o empresário optou por não responder às perguntas relacionadas às investigações em andamento contra ele, que incluem suspeitas de ligação com fraudes envolvendo o Banco Master.
A Comissão Parlamentar de Inquérito também aprovou a convocação de Vladimir Timerman, conhecido como X9 da Faria Lima. Os detalhes com a repórter Marcela Diniz.
O ex-presidente do Conselho de Administração da Reag Investimentos, João Falbo Mansur, chegou à CPI do crime organizado amparado por habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para não responder perguntas capazes de incriminá-lo. A empresa de Mansur geria fundos de investimentos e foi alvo de duas operações da Polícia Federal. A Carbono Oculto, sobre fraudes bilionárias no setor de combustíveis para lavagem de dinheiro do PCC, e a Compliance Zero, sobre crimes envolvendo o Banco Master. A instituição financeira era cliente da empresa de Mansur. Na CPI, o empresário respondeu somente a perguntas gerais do relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, sobre o funcionamento dos fundos. Chegou, no entanto, a esboçar uma defesa ao afastar a REAG da responsabilidade direta sobre os fundos que administra.
O gestor é o síndico que cumpre o regulamento do condomínio e os donos do fundo são os donos do prédio. Os administradores, eles são fiscalizados diariamente pela CVM de forma automática. Os órgãos de controle do mercado de capitais e do mercado financeiro são muito competentes, senador.
Ainda assim, por esse canal passaram alguns bilhões de dinheiro sujo.
A CPI também aprovou 27 requerimentos, entre eles pedido de informações sobre o Banco Master ao relator do caso no Supremo, o ministro André Mendonça, e a convocação do fundador da Ash Capital, Vladimir Timerman, conhecido como X9 da Faria Lima, por denunciar fraudes no mercado de capitais.
E a CPMI do INSS recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu a votação de requerimentos com quebras de sigilo aprovadas em fevereiro, entre eles o do empresário Fábio Luiz da Silva, filho do presidente Lula.
Mas o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, contestou esse argumento. Ao dizer que a advocacia do Senado entrou com recurso no STF, Viana afirmou que a decisão do ministro Flávio Dino interfere nas prerrogativas do parlamento e das comissões, que há anos votam dessa maneira.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário amplia uso de tornozeleira para combater a violência de gênero.
Deputados aumentam punição para lesão corporal grave contra mulheres.
Câmara obriga a unidade de saúde a divulgar importância da amamentação.
Escândalos do Banco Master continuam a dominar debates parlamentares.
Boa noite. Alberto Fraga, do PL, acusa o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, de envolvimento em irregularidades relacionadas ao Banco Master e à gestora de recursos REAG. O deputado afirma que denúncias indicam pagamentos irregulares a escritório de advocacia ligado ao chefe do executivo local.
Alberto Fraga ingressou com ação popular para contestar lei sancionada pelo governo distrital sobre a gestão de lotes públicos. O parlamentar aponta o caso como mais um exemplo de possíveis irregularidades na administração do Distrito Federal.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, cobra a instalação de uma CPMI para investigar denúncias envolvendo o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro. O deputado afirma que as suspeitas precisam ser apuradas para esclarecer possíveis irregularidades e responsabilidades.
O parlamentar também pede providências em relação a ministros do Supremo Tribunal Federal citados nas denúncias. Para Silvio Antônio, o Congresso Nacional deve adotar medidas para garantir transparência e preservar a credibilidade das instituições.
Paulão, do PT de Alagoas, lembra que as operações do Banco Master cresceram durante o governo anterior. O parlamentar assinala que o verdadeiro foco das investigações deve recair sobre as doações milionárias feitas à campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Paulão é favorável à instalação imediata de uma CPI para investigar o caso do Banco Master. Segundo o deputado, setores da extrema-direita tentam impedir a criação por receio de que as apurações alcancem o ex-presidente e integrantes de sua família.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, ao reafirmar sua posição de independência, critica a polarização política, alegando que impede a compreensão real dos escândalos de corrupção. Para ele, o caso do Banco Master demonstra que a má conduta não tem ideologia.
Na visão do deputado, episódios vindos a público levantam suspeitas sobre as relações de políticos de esquerda e de direita com operações ilícitas envolvendo o banco. Para o Tony de Paula, a população precisa defender seus interesses, sem se iludir por narrativas falaciosas.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, repudia a recorrência de escândalos de corrupção e afirma que o caso do Master revela a gravidade de uma crise política no país. Segundo ele, a população não aceita mais o envolvimento de tantas autoridades em ilicitudes.
Para General Girão, o episódio do Banco Master estaria sendo usado para desviar a atenção do escândalo dos descontos não autorizados nas contas de aposentados e pensionistas, que, segundo ele, conta com o envolvimento de pessoas ligadas ao atual governo e à esquerda.
Coronel Meira, do PL de Pernambuco, critica a prisão de Jair Bolsonaro, afirmando que o político estaria sendo punido por enfrentar o que chamou de sistema corrompido. O parlamentar também faz críticas ao STF e à condução de investigações envolvendo o ex-presidente.
E eles podem, presidente Bolsonaro, lhe prender, lhe calar, tentar lhe matar, como fizeram com uma facada. Mas a sua luta por liberdade, ela não termina em ti. Tu despertaste milhares de pessoas e nós continuaremos todos os dias a luta pela liberdade. E, aliás, viver sem liberdade não é vida, é escravidão. É a ditadura da tolga que está instalada no Brasil.
Coronel Meira alega que Bolsonaro tentou demonstrar que é possível fazer política com honestidade, afirmando que seus apoiadores devem seguir mobilizados. Segundo Meira, o país vive uma disputa política que envolve a defesa da liberdade e críticas ao atual sistema institucional.
Política.
Márcio Gerri, do PCdoB, afirma que o governo do Maranhão passa por um processo de degradação institucional. O deputado avalia que a atual gestão rompeu com um ciclo político positivo, marcado por avanços administrativos e compromisso com a qualidade de vida da população.
Márcio Gerri também acusa o governo do Maranhão de favorecer interesses familiares e de utilizar a estrutura estatal para pressionar adversários políticos. O parlamentar defende a construção de alternativas democráticas para retomar um projeto político voltado ao interesse coletivo.
Hildo Rocha, do MDB, menciona dados sobre a economia do Maranhão e afirma que o estado registra a menor taxa de desemprego da história. Ele também cita estudos do IBGE que apontam crescimento econômico de mais de 300% no estado nos últimos 30 anos.
O parlamentar elogia a gestão do governo local, afirmando que o estado tem avançado com responsabilidade fiscal e atração de investimentos. Na visão de Hildo Rocha, a atual administração contribui para ampliar oportunidades de emprego e fortalecer a economia maranhense.
Justiça.
A Câmara aprovou o projeto que amplia o uso da tornozeleira eletrônica para prevenir violência contra a mulher. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reforça a aplicação de tornozeleira eletrônica para monitorar acusados ou suspeitos de cometer atos de violência contra as mulheres. O projeto inclui monitoramento eletrônico entre as medidas protetivas de emergência previstas na Lei Maria da Penha. Além disso, aumentem até metade a pena para quem remover, violar ou alterar o dispositivo. A proposta prevê ainda que o sistema de monitoramento eletrônico deverá emitir alerta automático e simultâneo à vítima e à polícia, sempre que o agressor desrespeitar esses limites. Determina ainda que o juiz terá que justificar os motivos caso não aplique a medida protetiva de monitoração eletrônica. O projeto recebeu parecer favorável da relatora, deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais. No plenário, a relatora foi a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Ela disse que, na maioria dos casos de feminicídio, as mulheres não contavam com medidas protetivas.
70% das mulheres que morrem por feminicídio no Brasil, elas sequer têm medida protetiva. Motivo pelo qual nós votamos uma lei aqui nessa casa, dizendo que quando tiver acesso à informação, os juízes deveriam dar a protetiva e, para não dar, eles deveriam justificar. E mesmo assim, isso não se concretiza, porque nós temos um grande problema. O problema é justamente o monitoramento. Tornozeleira salva vidas.
O texto final aprovado amplia o uso das tornozeleiras como medidas protetivas para as mulheres por estados e municípios. A proposta prevê o uso do mecanismo como prioridade das políticas de segurança e acrescenta um programa permanente de monitoramento eletrônico entre as prioridades do plano de metas para o enfrentamento da violência doméstica. Além disso, 6% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública deverão ser empregados para aquisição e manutenção dos equipamentos. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, uma das autoras da proposta, disse que hoje a tornozeleira está sendo usada apenas como alternativa à prisão e não como mecanismo de prevenção da violência contra a mulher.
Está tendo um jogo de empurra. A tornozeleira está sendo usada só como substituição à prisão e pode ser usada como substituição à prisão. Mas tem milhares de casos de risco, conforme o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que são homens extremamente violentos. Estão soltos e a mulher com uma medida protetiva que muitas vezes sequer o agressor é intimado. Mas quando é intimado, outras tantas vezes, não tem quem fiscalize.
O projeto que reforça a aplicação de tornozeleira eletrônica para monitorar acusados ou suspeitos de cometer atos de violência contra as mulheres seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ana Paula Lima, do PT, denuncia a escalada do feminicídio no país, citando que Santa Catarina registrou uma morte por semana em 2023. A deputada defende o uso de tornozeleiras eletrônicas em agressores como forma de garantir o cumprimento das medidas protetivas.
Ana Paula Lima alerta para o crescimento da misoginia no ambiente digital e sugere o fim da escala de trabalho 6x1 como medida de justiça social para as mulheres. Ela também celebra a adesão do Estado ao Pacto Nacional ao Brasil contra o feminicídio.
Direitos humanos.
Câmara aprova aumento de pena para lesão corporal quando praticado pelo fato de a vítima ser mulher. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes da proposta.
Na Semana da Mulher, a Câmara dos Deputados aprovou projetos que pretendem prevenir casos de violência contra as mulheres. Um dos projetos aprovados aumenta as penas para lesão corporal praticada contra as mulheres quando o crime é motivado pelo fato de a vítima ser do sexo feminino, a exemplo do que já ocorre em relação ao feminicídio, que é o assassinato praticado por motivação de gênero. O projeto, apresentado pela deputada Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais, cria no Código Penal um novo crime, chamado de lesão corporal por razões de condição do sexo feminino. Este crime terá pena que varia de 2 a 5 anos de prisão, enquanto a pena de lesão corporal hoje é de 3 meses a 1 ano de prisão. O projeto deixa claro no Código Penal que o crime tem como motivação a condição de mulher quando envolve violência doméstica, familiar ou discriminação. Além disso, aponta causas para agravamento de penas. O criminoso estará sujeito até 8 anos de prisão se a agressão resultar na incapacitação da vítima por mais de 30 dias, se causar a debilidade permanente de um membro ou se provocar aceleração do parto. A pena pode chegar a 10 anos de prisão se provocar incapacidade permanente para o trabalho ou deformidade, e pode chegar a 14 anos se resultar em morte, mesmo que essa não tenha sido a intenção do agressor. Mas a pena pode ser aumentada em 2/3 se a vítima for gestante, menor de 14 anos, pessoa com deficiência ou idosa. Além disso, o crime passa a ser hediondo, com o aumento do cumprimento da pena na cadeia. A relatora do projeto, deputada Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, diz que criar um crime específico para esse tipo de violência no Código Penal é uma resposta à sociedade.
Criar esse tipo penal específico é dar uma resposta clara de que violência contra a mulher não vai ser tolerada. E nós aqui temos um grande avanço, porque mais do que falar, nós estamos combatendo, criando o tipo penal e responsabilizando o agressor. A violência doméstica, a violência contra a mulher não pode mais passar impune.
Outro projeto aprovado na Semana da Mulher torna obrigatória a realização permanente de campanhas informativas e educativas sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. As campanhas deverão trazer informações sobre todas as formas de violência previstas na Lei Maria da Penha, incluindo a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Também deverão abordar o tema do feminicídio. As campanhas terão ainda que divulgar os canais de denúncia e de proteção para as vítimas. Relatora da proposta, a deputada Daniela do Vaguinho, do União do Rio de Janeiro, defendeu campanhas permanentes de conscientização sobre a violência contra a mulher.
Cada vida importa, e a falta de amor, a falta de compreensão, o desrespeito dos homens está tão grande que é assustador. A gente tem medo de sair nas ruas, a gente tem medo o tempo todo. É uma lei que vai impactar muito a vida das mulheres. Quando a gente fala em campanha, ela não pode ser uma campanha passageira. Ela precisa ser uma campanha permanente para que todos e todas compreendam todo tipo de violência.
Os dois projetos sobre violência contra a mulher foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital e Daniele Lessa, Marcelo Larcher.
Segurança Pública.
Soldado Noélio, do União do Ceará, critica a reação do governo federal à possibilidade de classificação das facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. Ele questiona os motivos da posição adotada, levantando a hipótese de ligação entre criminosos e agentes públicos.
Soldado Noélio argumenta que reconhecer facções como organizações terroristas pode fortalecer o combate ao crime organizado. O parlamentar também acredita que a medida ampliaria a pressão internacional, contribuindo para o enfrentamento a esses grupos.
Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, defende medidas mais duras para enfrentar o avanço do crime organizado e critica o governo por não classificar as facções criminosas como organizações terroristas. Ele também condena a política de segurança pública no país.
Ao citar o projeto antifacção, Luiz Lima afirma que organizações criminosas têm expandido seu controle sobre territórios, controlando a vida da população. Para ele, o Brasil não pode se ausentar dos debates internacionais sobre o combate ao crime organizado na América Latina.
Gutenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro, considera que a transformação das guardas civis em polícias municipais é o principal item da proposta que reformula a segurança pública. O deputado entende que a medida formaliza a responsabilidade dos municípios no combate à criminalidade.
Gutenberg Reis elogia a Prefeitura de Duque de Caxias por contratar 560 novos agentes e investir em armamento e monitoramento. O deputado anuncia a destinação de 10 milhões de reais em emendas de seu mandato para equipar o centro de treinamento e as viaturas da cidade.
Saúde.
Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, comemora a aprovação do Senado de proposta que garante a oferta de imunoterapia para pacientes do SUS. Ele ressalta a importância da ampliação do tratamento contra o câncer na rede pública para a população brasileira.
Wellington Prado aponta que a imunoterapia é uma tecnologia já utilizada em diversos países. O parlamentar espera que o Executivo Federal sancione a matéria, garantindo que pacientes do SUS tenham acesso ao tratamento com indicação médica.
Votação. Os deputados aprovaram um projeto que obriga postos de saúde a exibirem placas com informações sobre a importância da amamentação. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga unidades de saúde materna e infantil de todo o país a exibirem placas informativas sobre a importância da amamentação e da doação de leite materno. A proposta, apresentada pela deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, determina que os informativos devem recomendar que o leite materno seja oferecido de forma exclusiva até os 6 meses de vida da criança. Depois disso, a amamentação deve continuar, junto com outros alimentos, até os 2 anos de idade ou mais. Segundo o texto, essas placas informativas devem estar em locais de fácil visualização, ter linguagem simples e acessível, com letras em tamanho suficiente para permitir leitura fácil. As placas também devem tratar da possibilidade de mães que estão amamentando se tornarem doadoras de leite humano, com informações sobre bancos de leite e postos de coleta. Relatora da proposta, a deputada Meire Serafim, do União do Acre, destacou que ampliar o acesso à informação sobre a amamentação é uma forma de proteger a saúde das crianças, especialmente nos primeiros meses de vida. A deputada explicou que o leite humano fortalece o sistema imunológico do bebê e reforça o vínculo com a mãe. O projeto, selecionado pela bancada feminina da Câmara como uma das prioridades na Semana da Mulher, foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Para a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, a amamentação é um direito da mãe e do bebê e deve ser estimulada.
60% menor é o risco da mortalidade infantil quando tem o direito à amamentação. 19% é menor o risco da leucemia quando tem direito à amamentação. Então, amamentada não é vergonha, por muitas vezes as mães sofrem constrangimento nesses lugares e, portanto, é importante tanto a campanha de incentivo ao aleitamento materno, assim também como a campanha de incentivo à doação.
O plenário também aprovou o projeto que cria o Dia Nacional das Mulheres na Construção Civil, a CC celebrado em 25 de março, no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. O projeto foi apresentado pela deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, com a justificativa de que a construção civil tem registrado aumento de participação feminina nos últimos anos. Entre 2007 e 2018, a presença de mulheres no setor cresceu 120%, segundo o IBGE. A relatora da proposta, a deputada Denise Pessoa, do PT no Rio Grande do Sul, disse que a data dá visibilidade às mulheres em uma área tradicionalmente masculina. Os dois projetos foram enviados para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Economia.
Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, critica o aumento dos preços dos combustíveis no país e afirma que a alta impacta diretamente o custo de vida da população. Segundo o deputado, o governo deveria adotar medidas para reduzir a carga tributária e evitar novos aumentos.
O parlamentar também questiona a condução da política econômica e critica a gestão da atual presidência. Maurício Marcon afirma que o encarecimento dos combustíveis tende a pressionar preços em diversos setores e agravar o custo de produtos para os consumidores.
Agricultura.
Atila Lins, do PSD do Amazonas, agradece ao governo federal por determinar medidas urgentes para regularizar o pagamento do seguro defeso a pescadores. O congressista reforça que a categoria fica sem outra fonte de renda durante o período em que a pesca é proibida.
De acordo com Atila Lins, o atraso ocorreu devido a novas regras e exigências de recadastramento impostas por órgãos do governo. Ele agradece a intervenção de outros parlamentares e o empenho de ministros para resolver o problema.
Desenvolvimento Regional.
Saulo Viana, do MDB, retorna após 14 meses como secretário municipal da Mulher e Assistência Social de Manaus. Ele exalta a reforma das unidades de atendimento social e a marca de 5 milhões de refeições gratuitas distribuídas pelo programa Prato do Povo, na capital amazonense.
Saulo Viana acrescenta que manteve a articulação por recursos para o interior do estado, com 15 milhões de reais destinados ao Festival de Parintins e investimentos no aeroporto de Barcelos.
Transportes.
Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, alerta para os riscos associados à faixa azul exclusiva para motocicletas no trânsito. O deputado cita estudos da Universidade de São Paulo que indicam redução de choques laterais, mas também aumento da velocidade média das motos dentro do corredor.
Leônidas Cristino afirma que o crescimento da velocidade pode elevar a gravidade dos acidentes. Segundo ele, políticas de mobilidade precisam considerar o limite de tolerância humana a impactos para garantir mais segurança nas vias.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.